Vamos falar também sobre a segunda edição da Conferência Municipal da Promoção da Igualdade Racial com o professor Rodrigo Vicente, da região quilombola de Lajes dos Negros. Para o senhor, o que é que representa esse momento aqui?
Um momento ímpar, Leandro, porque desde 2002, desde lá nós estamos trabalhando, né, para que esse momento pudesse vir à tona dentro do município de Campo Formoso. Desde a época de Fórum Quilombola, que nós organizamos junto com outros companheiros, dentro dessa conjuntura, até o nascimento da Secretaria da Promoção da Igualdade e agora também com o nascimento da Coordenação de Educação Escolar Quilombola aqui no município de Campo Formoso, que, por sinal, é uma das primeiras dentro do nosso território aqui do Piemonte Norte.
O que é que poderá mudar a partir da criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial?
Bem, como nós vivemos de uma longa luta, né, na busca por direitos, principalmente para todos os povos, não apenas quilombolas, mas também de fundo de pasto, fundo e fecho de pasto, para os agricultores, então, para os povos de terreiro, esse vai ser o momento em que nós poderemos estar envolvendo todos eles em prol de um mesmo objetivo, que vai ser a busca por uma real igualdade racial dentro do nosso município.
Que grupo o senhor representa aqui durante essa conferência? Grupo, categoria, que terá uma função, que terá a gente pode dizer assim, um cargo, entre aspas, em relação a representar o Conselho de Cultura. Digo, era o Conselho de Promoção da Igualdade Racial.
Bem, eu estou representando aqui o Fórum Estadual de Educação Escolar Quilombola, além também da Associação Quilombola Remanescer, lá de Laje dos Negros. E a ideia vai ser essa, né? Chamar as pessoas que fazem parte do movimento para, assim, formar esse conselho. Haverá representantes do poder público, representantes da sociedade civil, e todo esse povo vai sentar e discutir para uma melhor elaboração desse conselho e assim poder garantir os direitos que são nossos por lei.
E quanto a essa coordenação que o senhor assume relacionada à gestão da educação em território quilombola, a partir de que olhar, considerando este momento agora, considerando a luta de vocês, como é que o senhor vai buscar trabalhar para sanar demandas, para trazer, buscar propor políticas públicas para o território?
Bem, Leandro, assim, nós desde 2002, né, a gente vem trabalhando dentro de uma educação quilombola, inicialmente da educação quilombola. Desde a implementação da Lei 10.639, 2003, a gente estamos na busca de uma regulamentação das diretrizes dentro daqui também dos municípios. Uma vez que nós temos as diretrizes nacionais da educação escolar quilombola, temos as diretrizes estaduais, disso dentro do estado da Bahia, resolução 68. Então agora o nosso intuito é também buscar as nossas diretrizes de educação escolar quilombola para o município de Campo Formoso, que também, conseguindo isso, será um feito inédito para todo o nosso território.
O que já existe de política pública lá para a região de Lajes dos Negros, principalmente? Tem também outra região quilombola, que é em São Tomé, mas voltado para a educação. Qual é a sua análise? O que é que precisa ser implementado no momento?
Bem, como eu disse antes, né, já foi implementada a questão do trabalho das leis, 10.639 e 11.645, mas dentro da conjuntura municipal, nós temos também que trabalhar as nossas diretrizes, porque a educação quilombola, ela trabalha baseada nas suas diretrizes. Então, seguindo a LDB, então, cada município também deverá elaborar suas diretrizes. E o nosso trabalho será esse, buscar a elaboração dessas diretrizes.
Em relação à educação, vou mais além na pergunta. Por exemplo, território quilombola de Lajes Negros já não deveria ter uma instituição de ensino superior, uma faculdade pública?
Com certeza já deveria, né? Ao longo desses anos, assim que dentro da Conferência Nacional de Educação, então nós tínhamos enviado, enquanto fórum, uma solicitação para a criação do Instituto Federal específico para a nossa comunidade quilombola de Lajes dos Negros. Então, mas infelizmente, esse projeto não foi votado, não tivemos votação suficiente para que ele fosse andado, mas que, na verdade, nós precisamos sim, de uma educação superior voltada para a educação quilombola. Hoje, por sinal, dentro do PPC, do Instituto Federal da Bahia, nós estamos almejando duas licenciaturas específicas para a educação escolar quilombola, mas essas funcionar aqui mesmo na sede do Instituto, aqui em Campo Formoso.
Converso com a professora Solange Salles, a minha Salles. Qual a importância deste momento, da realização desta conferência para tratar da criação do Conselho da Promoção de Igualdade Racial aqui de Campo Formoso?
Então, é de extrema importância para nós, professores, para a sociedade como um todo, porque é um espaço de discussão. A Secretaria de Promoção de Igualdade Racial está organizando essa conferência e, dentro dessa conferência, estamos discutindo as políticas públicas, está tendo representação de todos os povos de Campo Formoso. Então, é assim, é um espaço muito bom e que ainda a gente não tinha tido a oportunidade de ter em Campo Formoso, né?
A partir da criação deste conselho e também da própria Secretaria da Promoção de Igualdade Racial, como a educação como um todo, a educação quilombola, pode usufruir de mais políticas públicas? Como a senhora visualiza esse contexto?
Então, como eu falei, é novo, mas é um novo que já deveria ter existido, né? E a gente agradece muito a criação dessa secretaria ao nosso prefeito, porque partiu do coração dele. E a gente vê uma oportunidade de ajudar a educação, porque a educação ela não acontece só na sala de aula, né? Ela tem todo um contexto. Então, se existem outros espaços, formais ou não formais, que abrange, que apoia a promoção da igualdade racial, também nos leva a combater o racismo, que é algo que adoece nosso povo, é algo que mata, quando não nos mata fisicamente, eu costumo dizer, nos mata emocionalmente, mata a nossa autoestima, que não quer dizer só beleza, quer dizer acreditar em si, que é capaz e chega onde quiser e está sendo representado em qualquer lugar.
Como combater o racismo através da educação?
Através da lei, né, que nos garante isso, 10.639, que garante que o estudo dessas relações, que a história da África seja estudada, que a história do povo negro seja estudada não apenas no 13 de maio ou no 20 de novembro, mas que seja no cotidiano, sendo representada, sendo estudada de forma verdadeira.
Quais são as produções que a senhora tem, produções acadêmicas, produções literárias, sobre esse tema da promoção, da igualdade racial, da inclusão, principalmente no contexto de Lajes dos Negros?
Meu TCC foi com essa temática do racismo na literatura infantil e juvenil e a minha pós-graduação foi na inclusão do negro dentro da educação. Não de forma superficial, como já falei, mas de uma forma efetiva, que o negro realmente, a criança negra, se sinta representada em cada material, em cada fala, em cada história do povo brasileiro.
Que aqui ainda falta de políticas públicas no âmbito de governo do Estado, governo federal, principalmente para dar visibilidade às comunidades tradicionais de Campo Formoso.
Na verdade, existem muitas leis, muitas políticas públicas. Eu acredito que o que falta é efetivar de fato, é chegar de fato a quem é de direito.